Il dottore Alessandro Cego.
Jo, ora che se aprì o se lo. Aí você fala que a mesa composta por vice-presidente e o, né, e o membro.
Já vi.
Fala da mesa, nem se já convoca.
Eu acho que era bom abaixar mais esses ar aí, tá muito quente, hein? Mandar aumentar, hein? Mais água. Pode.
Se ele quiser ficar sentado ali, o presidente, pode.
Não, ele falou que não quer. Só quando está com o Ronaldinho, o Ronaldinho. Ele quer que fique só a comissão. Se esclarece, boa tarde a todos. Aqui é a comissão de obras. Vai, Silas, pode começar. Bate o sino. Deu, tá em cima. Bate em cima.
Pera aí, bem.
Tá. Já tá aqui na. Tá na lista.
Primeiramente, boa tarde a todos presentes. Estaremos dando início aos nossos trabalhos. Aqui está a comissão de obras. Eu representando como presidente da comissão de obras, o vereador Roberto Grava, vice-presidente. E o vereador Nildão, membro, está conosco ao nosso lado também, acompanhando o presidente da Câmara, Belmiro. A Câmara Municipal, por intermédio da Comissão de Obras e Serviços Urbanos, através da sua presidência, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença das senhoras e dos senhores, onde, cumprindo o dispositivo da Lei Federal 10.257/2001, Estatutos das Cidades, e ainda o edital 006/2016, de 22/11/2016, publicado no Diário Oficial do Município, jornal O Diário do Norte do Paraná, em data dia 23/11/2016, edição 13.080, quarta-feira, realiza nesta data a audiência pública para apresentação e discussão com a representante da Via Par, Rodovias Integrada do Paraná S.A. e do DR, Departamento de Estrada e Rodagem, da Secretaria Municipal do Urbanismo Sarandi e da Sociedade Organizada, no parecer de desconformidade emitido pelo Observatório das Metrópoles da UEM, referente ao viaduto de Sarandi em construção na Avenida Central, antiga rodovia BR-376, para interligação dos lados norte e sul deste município. Esclareço que a audiência pública é a oportunidade para que a população possa manifestar sobre a matéria a ser discutida, estabelecendo contato direto entre a administração pública e os cidadãos. Possui caráter consultivo e tem finalidade de levar ao conhecimento do administrador as mais variadas opiniões sobre a matéria debatida, representando instrumento comunitário de ação e legitimando o processo democrático. Nesta ocasião, eu passo a palavra ao vereador Nildão, porque foi feito alguns convites, comunicado, que ele possa fazer a leitura desses convites e também convidar alguns representantes para que possa compor a mesa desta audiência.
Boa tarde a todos. Os convites foram enviados ao diretor e presidente Camilo Carvalho, da Viapar Rodovias Integradas do Paraná, SA, e seus representantes já estão também aqui. Também ao DR, ao superintendente João Luiz Gotes de Almeida, do Departamento de Estrada e Rodagem, e no mesmo eles já deferiram com ofício, com o seguinte tema: prezados senhores, diante do convite encaminhado, esse departamento tem para a participação de audiência pública para tratar de obras dos viadutos e rebaixamento da rodovia BR-376 no município de Itarandi. Temos de informar que nesta data e horário os responsáveis pela obra estarão em compromisso já agendado pelo diretor-geral do DR do Paraná no município de Paranavaí, impossibilitando a participação deste evento. Também nós convidamos o secretário Elton Wade Torre, e já está presente também o senhor Bauer Pessini, representando a engenharia do município. Convidamos também o Ministério Público, já tem a presença do doutor Alexandre também, e também a comunidade foi já também convidada, e como o presidente já disse, e publicado também. E a sociedade organizada, que vem debatendo, terá seu espaço. Então, nós vamos chamar alguns representantes dos setores, vão se sentar, depois nós vamos atribuir a fala para cada um. Então, nós queríamos começar com convidar os dois engenheiros da Viapar, o engenheiro Diogo e o engenheiro Antônio Claretti, que é o engenheiro responsável pelo viaduto. Por favor, se assente-se. Gostaríamos também de convidar o representante que vai utilizar da palavra do Observatório das Metrópoles, o professor e arquiteto Márcio Lorim. Gostaria também de convidar, de acordo com um membro da sociedade organizada, Dr. Vladimir Garbujo, que nós já havíamos conversado, o padre Décio pediu que fosse ele que vai. Gostaríamos também de convidar o representante do Ministério Público, doutor Alexandre, por favor. Também o representante da Prefeitura Municipal, o engenheiro Bauer Geraldo Pessini. E também gostaria de convidar o padre Décio para fazer parte conosco. Por favor, padre, gostaria que fizesse parte junto conosco nessa audiência pública.
É composta aqui a mesa para que a gente possa dar prosseguimento aos nossos trabalhos. Queremos agradecer a todos presentes aqui, que estará acompanhando esse momento, a audiência pública, e nós estaremos passando aqui ao secretário para que possa dar abertura com o representante da Viapar, que estará fazendo a apresentação, e depois estaremos abrindo espaço aqui para os demais que compõem a mesa. E já foi passado, conforme a audiência, 5 minutos para que possa explanar os demais. A Viapar estará um espaço maior, porque eles vão explanar e fazer um trabalho de apresentação aqui para que os demais tenham um conhecimento e para que possa acontecer uma discussão com bastante abertura e com bastante clareza. Então, o primeiro secretário estará chamando.
Nós vamos chamar o engenheiro Diogo e o engenheiro Antônio Claretti. Eles trabalham na Via Par e o Antônio Claretti é responsável. Vamos fazer uma exposição sobre o viaduto, sobre o parecer de desconformidade do que foi apresentado e protocolado. Então, vai abrir a palavra para todos. Então, vamos prestar com bastante atenção para depois abrir um debate. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Conforme já dito, meu nome é Diogo, sou engenheiro civil responsável pelo setor de projetos da concessionária Viapar. Vocês estão acompanhando já aí há quase um ano o andamento da obra do rebaixamento da BR-376 aqui em Sarandi. E diante de uma série de dúvidas, que são naturais, inclusive, e questionamentos, a concessionária se propôs a vir aqui e prestar alguns esclarecimentos. O principal ponto apontado, né, a gente está um ano aí acompanhando tudo, tem sido sempre com relação ao viaduto Borsari Neto, tem outros assuntos também, mas eu vou começar por ele, que eu acho que é o mais interessante a todos. Bom, então essa é uma imagem vista em planta, né, vista de cima do cruzamento da Borsari Neto com a BR-376. Todos sabem, a Borsari Neto ela não era alinhada, ela era cruzada pela rodovia BR-376 e, de um lado, ela tinha um certo alinhamento e que era desvinculado na parte norte. Então, quando o projeto foi desenvolvido, escolheu-se esse ponto por N motivos, mas a principal questão é a seguinte, por ter esse desalinhamento na transição no viaduto na parte norte, ocorre um efeito de S, né? E isso causou estranheza, é natural. Então, vamos tentar explicar para vocês o que acontece aí. Vocês podem ver no desenho, eu vou tentar apontar aqui com a minha canetinha. Então, vindo de Maringá, a marginal direita, está lançado aqui um gabarito. Tá? Essa é a maneira que você verifica se um dispositivo atende, do ponto de vista de geometria, diferentes tipos de veículos. Esse gabarito aqui é de um bitrem, tá? É um veículo comum aqui na região, é um veículo grande. Tá? E, além do gabarito dele, vocês podem ver as linhas do arrasto dele fazendo a curva, saindo da marginal e entrando no viaduto. Então, detalhando aqui, movimento 1, o bitrem sai da marginal direita e entra no viaduto. E vocês podem perceber que ele faz a curva. O movimento 2 seria o mesmo bitrem saindo do viaduto e fazendo o retorno pela marginal esquerda. Está lá o arrasto e vocês percebem que ele faz. E o terceiro movimento seria o nosso bitrem fazendo o tal do S, o que ocorre pelo desalinhamento da Avenida Borsari Neto. E está lá o movimento 3. Então, essa é a forma em que o projeto geométrico é feito. Não tem outra maneira. Então, existe um gabarito, o gabarito é passado no que está sendo proposto, e se o veículo atende, essa aqui é uma situação extrema, né? Ninguém imagina que vá ter um tráfego pesado de bitrens em Sarandi 100% do dia. Né? Então, esporadicamente, quando o bitrem vier a utilizar o viaduto Borsari Neto, o viaduto comporta ele. Bom, outro ponto bastante polêmico aí. Por que o viaduto não é esconso? Por que o viaduto foi feito de forma ortogonal às vias marginais, perpendicular à BR-376, e não interligando as duas extremidades da Borsari Neto? Se o viaduto fosse esconso, ele teria essa cara aqui. Então, esteticamente, ele fica bonito. Você sai daqui, liga lá, mas vocês podem perceber que o nosso bitrem não gira. Então, se tivesse essa esconsidade, o caminhão que nós estamos conversando aqui simplesmente não entra no viaduto. Então, por esse motivo que o viaduto não é esconso. Bom, ao longo da obra, surgiu então esse questionamento. A gente entende que o tráfego pesado vai ser desviado de dentro do município com a conclusão do rebaixamento. Esporadicamente pode vir, sim, a ter tráfego de veículos pesados, mas entende-se que o projeto comporta ele. De qualquer forma, a prefeitura foi a concessionária, procurou a gente, alertando que tinha uma preocupação com a situação de veículos pesados, um no lado do outro, que um veículo pesado e um veículo pequeno, de como fariam essas conversões na Borsari Neto. E solicitaram que o viaduto tivesse uma pista de rolamento maior. Então, o nosso projeto original, ele tinha 8 metros de plataforma de rolamento, como vocês viram nos gabaritos. Essa largura era suficiente para comportar o tráfego de veículos, eventuais veículos pesados. No entanto, atendendo um pedido da prefeitura, o passeio do lado esquerdo foi retirado, está sendo retirado, a obra está em andamento, e essa plataforma de pista de rolamento vai passar de 8 metros para 11,2 metros. Ou seja, o movimento crítico, que seria o caminhão e um veículo passando, saindo desse ponto aqui ao mesmo tempo, saindo do viaduto e entrando na marginal, vai ter uma folga maior que já existia, no nosso entendimento era suficiente, mas vai ter uma folga maior. Então, sobre o viaduto da Borsari Neto, entendo que os pontos que eram duvidosos são esses. Então, agora vamos passar para outros assuntos. Bom, então vou apresentar para vocês agora um pequeno histórico de toda essa obra, né, toda essa confusão aí que está realmente perturbando a turma aí há quase um ano, mas que era necessário. Então, de onde veio a ideia, por que rebaixar a rodovia BR-376? Sarandi, como vocês como moradores da região sabem muito bem, melhor do que eu, é cortada pela BR-376 há décadas. E isso simplesmente separava claramente o município em duas partes, uma parte norte e uma parte sul, que eram interligadas em alguns pontos com semáforo, a Avenida Rio de Janeiro, primeira que me vem à cabeça, mas principalmente o ponto principal era a Avenida Londrina. E o que existia ali? Existia uma rotatória que comportava o tráfego da BR-376, o tráfego das duas marginais e a ligação norte-sul da cidade. Ou seja, em 2014, quando começou a ser estudado seriamente uma solução para esse local, nós lidávamos nessa rotatória, especificamente, com 40 mil veículos dia. E você não resolve 40 mil veículos dia com uma solução simples. Então, a solução estudada, e era um pleito do município, como vocês podem ver pela documentação que eu estou mostrando aqui, a solução era um viaduto, algum tipo de passagem em desnível para, de fato, separar o tráfego da rodovia do tráfego urbano, que eles não devem conviver no mesmo espaço. Bom, então havia um interesse. Por quê? Porque o cruzamento da Avenida Londrina, em 2014, era isso aqui. Então, não tem como ter qualidade de vida convivendo diariamente com uma verdadeira confusão como essa. Pode passar para o próximo slide? Ah, passou. Bom, então, havendo o interesse pela obra, era um interesse público, não era um interesse da Viapar, enfim, do DR, não. A obra só ocorre quando há um interesse público e existia. Né? Existia um problema grave que precisava ser resolvido. Então, a concessionária, sendo responsável pela BR-376, apesar de, na época, não ter em sua previsão contratual, nenhuma obra nesse ponto, foi procurada e começou a desenvolver estudos. E partindo-se do princípio que a solução era necessária, deveria ser implantada e entraria de alguma forma no contrato da Viapar, em maio de 2014, foi encaminhado um pré-estudo à Prefeitura de Sarandi e solicitada uma certidão essa necessária à obtenção de licenças ambientais. Então, toda obra que ocorre dentro do município precisa desse tipo de certidão do município, ou seja, o município precisa concordar com a obra, senão a licença ambiental não sai. E como vocês podem ver aqui, em maio foi solicitada essa certidão e ela foi fornecida, inclusive atestando que a obra atendia os interesses do município, questão de plano diretor, enfim. Claro, era interesse do município. Em junho de 2014, então, com a conversa avançando, foi realizada uma reunião envolvendo DR, concessionária Viapar e representantes da Prefeitura Municipal, do município, inclusive da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, Secretário de Obras, enfim, para alinhar em que direção caminhar essa obra, esse projeto que ainda estava começando, e de forma a desenvolver ele e apresentar ele à população. Nessa reunião, foi acordado que no dia 27 de junho seria realizada uma audiência pública nesta Câmara para apresentar os primeiros estudos e, enfim, trazer a população que estava sendo imaginado para que a população pudesse se manifestar naquela época, como fez, e para que, enfim, o projeto pudesse ser desenvolvido. Bom, então, a Prefeitura solicitou a reserva do local da Câmara para a realização dessa audiência. Está aqui o documento. E a audiência foi realizada. Tá. Esse é um blog local aqui de Sarandi, com uma reportagem sobre a audiência. Então, na oportunidade, eu mesmo vim aqui, apresentei os estudos que estavam sendo desenvolvidos. Foi aberto ao público, foi discutido, foi esclarecido o que havia para ser esclarecido, e o projeto continuou. Então, está lá fotos da audiência pública que foi realizada no dia 27 de junho de 2014. É interessante vocês notarem, essa maquete era da Prefeitura de Sarandi, não era da Viapar. Tá? Era um primeiro estudo que a Prefeitura estava desenvolvendo, eles já tinham feito um trabalho, né? E nota-se nessa imagem aqui que a Borsari Neto sempre foi uma escolha óbvia e, obviamente, tinha o desalinhamento dos dois segmentos dela que teriam que ser resolvidos com algum tipo de solução. Esse slide é o mesmo slide que foi apresentado na audiência. Tá? Ele já trazia o sistema binário que está sendo proposto. O projeto, para deixar bem claro, ele foi feito levando em consideração o sistema binário. Se o sistema binário não for implantado, não há garantia de que os viadutos comportem o tráfego em dois sentidos. Né? Então, esse é o sistema binário, é o que depois acabou sendo desenvolvido no projeto executivo. Em 3 de setembro, o projeto já num estágio de projeto básico foi enviado ao município de Maringá e de Sarandi. Não sei se vocês recordam, a obra começou no encontro com o viaduto do contorno norte, não com o rebaixamento da rodovia. Existia um problema de capacidade ali gerado pela implantação do contorno norte, que fazia parte desse projeto de adequações em Sarandi. Então, a Viapar encaminhou o projeto à Prefeitura de Sarandi e de Maringá, que eram os municípios interessados, para análise e manifestação, que não houve. Por fim, como eu disse para vocês, essa obra não fazia parte do contrato da Viapar, ela foi negociada ao longo do ano, existia uma pressão popular. Não foi fácil a inclusão dela. Tá. Ela entrou a título de permuta, então investimentos saíram de outros lugares para que fossem alocados nessa obra. Tá. E em novembro de de 2015. Em novembro de 2015, só foi oficializada essa obra dentro do contrato da ViaPar. Tá. Então, o que eu tinha para esclarecer é isso. Espero que responda, pelo menos, boa parte das dúvidas e dos questionamentos que estavam sendo realizados. Obrigado.
Nesse momento... O secretário estará chamando outro representante.
Nós vamos convidar aqui o representante do Observatório das Metrópoles, o professor e arquiteto Márcio Lorim.
Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos da mesa. Opa, do ViaPar. Bom, na realidade, como que o observatório entrou nessa história, né? A gente tem um histórico de lidar com as questões urbanas, principalmente depois da edição, né, do artigo 182 da Constituição Federal, que diz que a cidade tem que cumprir a sua função social. Obviamente, nós não vamos aqui entrar num debate, porque a explanação, primeiro elogiar a explanação do nosso colega engenheiro que fez aqui, não há nenhum equívoco técnico por conta do tamanho do viaduto ou da proposta em si, ou do rito que aconteceu, né? A gente está acostumado a lidar com questões que, mesmo obedecendo toda a ritualística, né, a gente ainda observa que, de uma maneira ou de outra, a população, e aí a gente está falando do Estatuto das Cidades, onde a gestão democrática do território, ou seja, as pessoas são chamadas para participar da produção da cidade, né? Obviamente, a gente tem um modelo disso, e isso acontece cumprindo esses ritos, pelo menos é um experimento, a gente está tentando fazer, né, um experimento que o Brasil está aprendendo a fazer. E aí a gente chama e cumpre realmente os ritos. Óbvio, isso é um protocolo, mas não necessariamente esse protocolo produz o resultado que está sendo preconizado pelo Estatuto da Cidade, né? A gente sabe que existem diferenças de comunicação, a gente sabe que existe dificuldade do entendimento do projeto. Né? O nosso colega colocou que todos observaram, eu não duvido disso, que todos olharam para o projeto. Mas a gente sabe que a interpretação do projeto, os impactos que aquilo vai causar, né? Como que a cidade vai reagir a esse tipo de intervenção, a gente só pode saber quando a cidade vê. Então, a realidade que está sendo colocada aos olhos é que o resultado final não está sendo satisfatório. Então, qual que é o nosso papel? É chamar as partes envolvidas, fazer uma reflexão sobre isso, ver de que modo a intervenção pode ser feita cumprindo, né, a função social da cidade. O que nos parece, e isso não é demérito dos nossos colegas, não é demérito da equipe de projeto, a gente viu, existe uma racionalidade, né, tem um manual, né, a gente viu aqui o gabarito, a gente olha ali o caminhão fazendo a curva, esse é um procedimento técnico, né, não há equívoco. A questão é como o projeto, como um todo, é discutido e é acordado entre as partes. Porque me parece que quando a população olha, e eu, particularmente, os nossos colegas urbanistas, quando a gente vê essa cicatriz reforçando essa ideia de cisão da cidade, metade sul, metade norte, um pedaço da cidade está para lá, outro pedaço está para cá, colocado já pelo nosso colega, a BR-376 já fazia isso, né? Ela já cortava a cidade, já provocava um conflito, Né? O que aconteceu é que a solução apresentada, fruto de todo esse processo, ela não contemplou a problemática na sua totalidade. Ela resolve o problema do fluxo? Ela resolve os problemas técnicos? Ela responde aos gabaritos técnicos? Sim. Mas veja, ela responde uma questão prioritária para a população de Sarandi. Ela une a cidade? De maneira bastante precária. Eu atravesso a ferida, eu atravesso a cicatriz. Então, eu acho que aqui é o momento da gente fazer a reflexão no seguinte sentido. Como a gente resolve isso? Que tal, né, e a gente coloca isso como uma proposição, né, uma possibilidade para a gente discutir junto, porque a questão é, a cidade, os cidadãos têm que produzir a sua cidade. Eles têm, a gente tem que dotar... Nós...
É para concluir...
Não, tudo... É, tudo bem, mas foi acordado a priori, acho que a gente pode, né,
pode
dar uma conclusão. Então, o que a gente pode pensar é de que maneira nós, que somos técnicos, os nossos colegas, a gente pode colaborar para municiar a população para que ela realmente tome conhecimento dessas questões técnicas e possa ajudar, entendeu? E a gente chegar num consenso no sentido de, primeiro, essa cisão da cidade tem que ser resolvida. Sarandi tem que ser presenteada. No momento em que se faz uma obra que tem um determinado intuito, que é fazer o fluxo continuar, né, a Via Par está aqui para fazer isso, né, nós temos que aproveitar esse momento e também fazer Sarandi ter um espaço, ter essa situação mitigada. A gente tem que mitigar. O que é mitigar? Que é minimizar os impactos causados por uma obra. E minimizar, a gente pode aproveitar esse momento, não só minimizando, mas presenteando a cidade. Já apareceu aí uma proposta que é, a princípio, ela é viável para a engenharia, quase tudo é possível, né? Que é fazer uma praça linear que une a cidade. Isso, sim, resolveria o problema da cidade e o problema da rodovia. Que tal a gente resolver os dois problemas? Eu acho que isso pode ser pensado. Né? Eu não quero aqui que essa proposta, entre aspas, seja questionada do ponto de vista técnico, por enquanto. Por quê? Porque em projeto, a gente pensa primeiro o que pode ser feito. Depois a gente começa a costurar as possibilidades técnicas. É óbvio que cobrir esse pedaço de estrada é uma brincadeira. Né? Para um país que já fez uma ponte de 15 quilômetros nos anos 70, né, Rio-Niterói, fazer cobrir isso aí é brinquedo de criança. Né? Isso eu falo já de antemão. Então, era essa mensagem que eu acho que deve, que a gente deveria passar para a gente começar a pensar nessa questão, nesse conflito. Tá? Muito obrigado.
Nós colocamos aqui, em conversa com as pessoas que usaram a palavra, para nós darmos uma organizada melhor, e depois vai ser aberto também para algumas perguntas. Então, vamos ouvir mais um dos representantes que está aqui na lista.
Nós vamos ouvir agora uma pessoa da sociedade organizada que foi escolhida, o doutor Vladimir Garbujo, fala pela sociedade que eles... formaram, né, doutor, um texto de acordo com as reuniões e as discussões deles.
Boa tarde a todos. Realmente, queria agradecer essa oportunidade da Câmara de estar fazendo esse trabalho. Nós sabemos que já teve audiência pública, mas a sociedade se reuniu para discutir algumas propostas para tentar recuperar essa situação. A gente sabe que Sarandi já estava estrangulado com o seu trânsito ali naquela rodovia, aí veio o contorno para piorar um pouco mais, e é lógico, o objetivo da concessionária, objetivo da sociedade maior, seria viabilizar o trânsito na rodovia. E muitas vezes, né, nós tentamos pedir tempo maior para o semáforo, para a gente cruzar a nossa cidade, que a dificuldade nossa hoje em Sarandi, a gente só tinha uma entrada, né, só uma para atravessar a cidade. Então, até achávamos que realmente o viaduto, a trincheira ajudaria, mas parece que dessa forma ainda não. Então, nós apresentamos algumas propostas. A gente sabe que essa obra, a Via Par permutou com o Estado, não é recurso do município, mas é o Estado que permutou uma outra obra. Né? Até não podemos exigir deles, mas a partir daqui, buscar no governo do Estado, com o municipal também, né, ou federal, se precisar, alguns recursos paliativos para mitigar realmente esse transtorno causado. Entre essas propostas está, primeira, seria o alargamento da Avenida Londrina, né, sobre o viaduto ali, a trincheira, construindo passarelas do lado de fora. Nossa preocupação justamente é a passagem de pedestre ali, com veículos, perigo de pedra. Então, se fizesse uma plataforma de metal nas laterais, em cima do viaduto, né, do lado da passagem, da via pública, e até uma passarela fechada para poder o pedestre passar por ali. Com isso, poderia alargar um pouco mais as vias, porque do jeito que está ali, dois carros bem apertados talvez não passe. Então, essa era uma das sugestões. Né? A segunda seria a retirada da grama, né? Ali o aumento da pista nas marginais, que seria na Demar Bornia e na Antônio Volpato. Nós não vamos ter estacionamento e o comércio local vai ser prejudicado, porque não vai poder parar ninguém ali, vai matar o comércio, inviabilizar carros que precisem parar. Então, uma das propostas seria o alargamento daquilo ali, retirada da grama ali, e fazer uma pista de estacionamento para poder auxiliar. Uma terceira seria corrigir a passagem que liga ali àquela rua Pedro Galindo, realmente, aí eles já explicaram, né, se conseguisse pelo menos melhorar, diminuindo também as laterais, para poder oportunizar uma passagem melhor. A quarta seria não fechamento daquela passagem do Querência, que uma das discussões da Via Par seria estar fechando aquilo ali. Nós já estamos com pouca passagem, se fechar aquela ali vai complicar para a gente. Então, era manter, e aí uma quinta sugestão seria fazer uma outra daquela na parte lá de baixo. Já temos um acesso lá que dá para a Chácara Eldorado. Se pudesse fazer uma outra de Marialva para cá, facilitaria, porque Marialva, para vir para Sarandi, eles têm que ir hoje até no Querência e voltar, né? Então, se tivesse uma outra trincheira ali, uma outra rotatória, alguma passagem que oportunizasse, ajudaria bastante o nosso tráfego, porque nós precisamos de mais saída em Sarandi. Até no futuro seria interessante alguns viadutos para fazer várias passagens, né? Quem sabe a gente consegue. A sexta seria, uma das preocupações que as pessoas estão tendo é com relação à galeria que foi feita ali. A comunidade gostaria de saber se realmente vai evitar alagamento, né? A gente não teve nenhuma chuva ainda para poder testar isso daí. Se a Via Par pudesse depois... Se a Via Par pudesse estar fazendo, num outro momento, um esclarecimento para a comunidade sobre essa nossa preocupação, se aquela obra vai realmente evitar, porque se não sei como vai descer essa água aí, pode prejudicar em muito, tanto as residências e comércio da Borsari Neto, como outras residências para baixo. O sétimo ponto... em virtude do rebaixamento da rodovia, no trecho em que foi construída a trincheira, verifique-se que a obra transpõe a cidade de Sarandi, fragmentando e dividindo, contrariando o modelo de cidade geradora de coesão social, conforme a análise apresentada pelo observatório, né, aqui. E a gente queria requerer que realmente essa ideia fosse apresentada, de utilizar ali, fazer como se fosse um túnel, uma passagem que oportunizasse fazer ali uma praça, alguma coisa que pudesse dar uma conotação de cidade não dividida. Então, esses são os 7 pontos que a gente solicitaria. A gente sabe que não é obrigação da Via Par, mas junto com o governo do Estado, com os governos em gerais, a gente pudesse estar se comprometendo a fazer algo para melhorar isso daí. Com isso, o trânsito vai fluir normal pela rodovia, mas a nossa cidade também não será tão prejudicada. Era isso que a gente, né, teria. Esse termo aqui foi redigido para que as entidades, se a Via Par puder estar assinando com a gente, pelo menos para se comprometer a discutir esse assunto. Muito obrigado.
Próximo. Nós gostaríamos de convidar o representante do Ministério Público, doutor Alexandre, a palavra.
Boa tarde a todos. Agradeço a abertura da oportunidade de usar a palavra, mas eu declino porque hoje eu estou aqui representando a promotoria, o Ministério Público, para ouvir. É o primeiro contato que eu, pessoalmente, estou tomando também com essas queixas, com essas reclamações. Então, não há o que eu possa, nesse momento, acrescentar a essas observações que já foram colocadas, tanto pela Via Par, quanto pelo Observatório das Metrópoles da UEM. E a minha perspectiva é de, nos próximos dias, poder fazer uma análise desse material produzido pela UEM, em conjunto com as justificativas e explanações apresentadas pela Via Par, para poder ter, dentro de um prazo breve, um posicionamento da Promotoria de Justiça de Sarandi. Nesse momento, não há como ter, porque estamos aqui tomando, muitos de nós, eu creio que a maioria aqui, estamos tomando o primeiro contato com essas queixas, com essas dúvidas, e precisamos evoluir esse debate, essa discussão. Então, agradeço a todos. Podemos continuar, me parece apropriado, com a Via Par, né? Fazendo novas colocações.
Depois nós vamos abrir, promotor, algumas perguntas, e o engenheiro responsável pela obra irá responder, vai ser abrido 5 perguntas. Nós gostaríamos também de ouvir o representante do município, da prefeitura, o engenheiro, quer declinar, quer falar alguma coisa, o engenheiro Bauer? Eu gostaria, então, já que ele declinou, eu gostaria de passar a palavra para o padre Décio, que é uma pessoa que também está acompanhando o movimento.
Não, da minha parte é assim, é só um agradecimento, um pouco na linha do doutor Alexandre, que esse está sendo um momento assim, muito importante para todos nós. Nós procuramos sentar com os vereadores, com várias entidades. O padre João Caruana chegou ali agora, está acompanhando também o processo mais de perto. E a gente procurou, então, juntar esses pontos, esses 7 pontos, que mais ou menos expressa aquilo que a comunidade está sentindo. Então, eu espero que esse é o primeiro diálogo que, assim, de uma forma mais juntas, podemos iniciar daqui para frente. A gente sabe que aquilo que o observatório fala, a gente tem que mitigar agora o que pode ser feito, e certamente será o que nós queremos é um processo agora de debate com a sociedade. Aquilo que foi dito pelo professor, que a comunidade percebeu o que aconteceu depois da obra realizada, talvez naquela primeira audiência, a gente nem sabe, eu mesmo não participei, não tenho muito conhecimento, porque sabe que as audiências convidam, mas muitas vezes a gente nem presta atenção do que está acontecendo. Então, acho que esse é o momento da comunidade estar debatendo o assunto. Eu penso que a Câmara tem essa importância de continuar puxando o debate. Os pontos tá aí, a gente colocou para ser assinado como um ponto de partida, até para o doutor Alexandre ter presente e a comunidade ter presente, a Via Par ter presente, e a gente poder continuar. O que eu queria nesse momento é agradecer esse momento a todos que estão participando desse debate, a gente continuar com ele.
É,
Nós, nesse momento, nós vamos abrir aqui a inscrição, pessoas que queiram fazer perguntas, né? Tem, acho que, 5 pessoas.
As inscrições, quem quiser formular a pergunta, vai ser o Bianco, está aqui pegando quem vai fazer a pergunta. Para a audiência, quiser perguntar, o engenheiro Antônio Claretti, responsável pela obra do viaduto, vai responder. São 5 perguntas abertas dentro da audiência.
Tá bom.
Coloco, acho que o Belmiro quer fazer uma pergunta também.
Pode colocar o presidente da casa também.
Mas temos que fazer certinho.
Vamos cumprir o rito da audiência.
Tá bom.
Tá bom.
Perfeito. Então nós vamos... O engenheiro Antônio Claretti, quiser usar o púlpito aqui, vai ser passada a pergunta, vai fazer a pergunta. Cada um... Aí, por favor, cada um diz o nome dele... E o responsável pelo viaduto vai responder. Então, aí nós vamos ouvir com atenção e vamos discutindo. Muito obrigado pela compreensão. A Câmara tem agradecido a presença de todos que estão aqui presentes. Hoje é um fato muito importante. E é assim que nós conseguimos, através de uma ação de cidadania, melhorar ainda mais o município. Através do diálogo, agradecer a ViaPar também, a todos os comerciantes, a todos que estão aqui. Muito obrigado.
Boa noite a todos, meu nome é Marcelo, eu sou empresário ali da Avenida Antônio Volpato, estou acompanhando aí há quase um ano essa obra, que foi bem desenrolada, só que com muitas dúvidas. Eu sou leigo na área de engenharia, tive bastante questionamento com o engenheiro Lucas, o engenheiro Claretti, que até me recebeu na ViaPar, mas todas as vezes que eu fui não consegui êxito, porque todas as vezes eles falavam, o projeto é assim, a gente não consegue mudar. Se você quiser que mude, você procura o seu município, o seu engenheiro lá da sua cidade. Inclusive, fui e falei com o engenheiro Bauro umas 2-3 vezes, que me apresentou um projeto desatualizado, 2 ou 3 vezes, e anotou meu telefone e disse que me ligava. Tentei umas par de vezes, não consegui êxito algum. E, como eu disse, eu sou leigo. Eu só acho que, como o nosso amigo aqui discursou aí na frente e falou que a gente tem que ver, fizeram audiência pública, não tive conhecimento, acho que a maioria da população não teve conhecimento, foi feito todo o rito. Mas, gente, do jeito que está, não pode ficar. A gente não tem estacionamento, as vias estão estreitas. Agora que estão fazendo galerias lá, mas de começo não ia ter nem galeria. Então, a gente tem que tentar entrar num acordo, a cidade tem que se unir, porque do jeito que está, não tem como ficar. Eu sou leigo, só que eu sei que dá para melhorar. Do jeito que está lá, dá para melhorar. Vamos sentar, vamos entrar num acordo, porque não pode deixar a cidade dividida. A Londrina, você chega, você se depara com um viaduto que é, como se diz em Maringá, no contorno norte, é um saci. A Londrina é larga e o viaduto é estreito. Pô, meu, eu acho que nem o nosso amigo ali também falou que a passarela seria viável, seria fácil de fazer. Eu não entendo disso, mas eu acho que conseguiria pôr o pessoal na marginal externa, como está sendo feito ali em Nova Esperança, naquela região ali. O pessoal está passando por fora e o fluxo por dentro. Inclusive, o pessoal que vem ali no Hospital Metropolitano, todo mundo descendo ponta, não tem como atravessar mais. O pessoal vem de Maringá para ir no hospital, tem que vir aqui a pé, rodear aqui e sair lá. Todos são os pontos que, às vezes, o pessoal estudou lá, mas ninguém viu na hora. E eu acho que foi muita falta também de fiscalização do município, dos vereadores, de todo mundo que acompanhou o trâmite, que esse sim entende, o pessoal sabe o que tem que fazer. Esses não foram atrás e deixaram a gente nessa sinuca de bico, agora os engenheiros vêm e falam, tem feito tudo e ninguém acompanhou.
Por gentileza, concluir a pergunta. É 2 minutos, porque senão fica difícil para nós conduzir aqui.
A pergunta, eu quero saber se, com todo esse contexto que foi, o nosso amigo apresentou, com as soluções lá, será que a ViaPar não tem como sentar com o pessoal de Sarandi, com a prefeitura, e discutir se dá para melhorar o que a gente, às vezes, eu já até questionei você, Claretti, fui um monte de vezes lá na ViaPar, questionei o Lucas, todo mundo, e todo mundo me falou que era o projeto, não teria como ser mudado. Eu não estou aqui falando só por causa da minha empresa, eu acho que todo mundo ali está sendo prejudicado. Eu estou há um ano sem estacionamento na minha empresa, mas porque foi prometido que o projeto ia ser adaptado e ia atender.
Pois boa não. Tarde a todos, meu nome é Antônio Claretti, eu sou engenheiro responsável pela obra do rebaixamento da Avenida Londrina. Então, pegando o gancho com o professor da UEM, para qualquer problema existe solução. A questão é se é uma solução viável, se é uma solução economicamente viável, é uma solução possível, pode ser adotada. Qualquer solução pode ser estudada para tudo. Tem um preço. A engenharia hoje é extremamente avançada e, com certeza, tem como se fazer isso. O projeto foi discutido, foi apresentado e foi aprovado tanto pelo DR como tem anuência da prefeitura. Então, durante a obra, você mudar um projeto de uma envergadura desse tamanho é bastante complicado. O que teria que se fazer? Paralisar a obra e vamos discutir o projeto, vamos fazer um túnel, vamos fazer a cobertura daquilo ali, e a obra teria que ficar paralisada. Certo? Então, a gente tem que ter bom senso, tem que ver o que está sendo feito e ver o que é possível. É possível modificar essa situação? A ViaPar se propõe a ajudar a prefeitura, junto ao DR, junto ao governo estadual, e é importante aqui dizer que a ViaPar não tem autonomia administrativa e financeira para dizer que vai fazer ou que vai deixar de fazer determinada obra. Qualquer obra que for executada dentro do escopo da ViaPar, ela tem que ser aprovada pelo DR, certo? Mesmo que ela esteja no escopo inicial do contrato da ViaPar, é submetido ao DR o projeto é analisado e o projeto é autorizado. O valor financeiro daquela obra é autorizado pelo DR. Então, essa solicitação, essa indicação da sociedade que está sendo colocado, é possível estudar, não tem dúvida nenhuma. Pode-se tentar fazer isso daí, a ViaPar se propõe a ajudar a fazer isso. Agora, a ViaPar não pode assumir sozinho essa posição de falar, não, nós vamos fazer, nós vamos cobrir. Não tem como. Infelizmente, é isso.
Eu gostaria de dar orientação que o próximo que formular a pergunta, 2 minutos para formular a pergunta ao engenheiro.
Boa noite aos membros da mesa, né, meus cumprimentos a todos e, em especial, meus cumprimentos à comunidade, à sociedade de Sarandi. De fato, todo recurso público e todos os bens numa cidade têm que servir às pessoas, exclusivamente, prioritariamente, porque nós vivemos, engenheiro Claret, num Estado de Direito que está subordinado à lei. E eu gostaria, então, de fazer uma pergunta ao senhor, se no momento em que a ViaPar e o DR definem essa solução, se vocês observaram a legislação do município de Sarandi, porque o ente municipal ele é soberano, ele inclusive é autônomo no sentido de fazer todo o conjunto de legislação para atender às necessidades e a sua realidade. E eu pergunto isso porque na lei do plano diretor 2013, que foi aprovada em 2009, o artigo 44 diz que entre as políticas do sistema multimodal de circulação está garantida a circulação das pessoas e dos bens necessários ao funcionamento do sistema social e produtivo, deve priorizar a circulação dos pedestres em relação aos veículos e dos veículos coletivos em relação aos particulares. Deve estabelecer uma política de planejamento no que diz respeito ao sistema viário e operações de transporte, aos sistemas intermunicipal, estadual e federal. Deve incentivar em todas as obras o uso de bicicletas para locomoção e lazer, minimizar os efeitos nocivos promovidos por veículos automotivos, desenvolver meios não motorizados de transporte, estimulando a circulação de pedestres e de ciclistas com segurança, priorizando investimentos sobre estes modais em detrimento dos demais. Também é mencionado nessa subseção que deve haver mecanismos de controle e participação social na formulação e implementação da política de transporte de circulação. E este, tanto o plano diretor quanto toda a legislação municipal, ela é lei complementar ao Estatuto da Cidade e ao artigo que o Lourinho já citou, 182, que de fato define que a função social da cidade deve ser cumprida. Só para fechar, eu diria que uma dessas leis complementares, para fechar, para chamar o Estado Democrático de Direito a cumprir a lei. Infelizmente, isso não tem acontecido. A Lei 213 de 2009, Clare, para fechar, que é a lei do... É simplesmente... Né, desculpa. A lei do plano viário do município, vou citar só o seu... Comecem a ler a lei do plano viário e lá nas primeiras linhas, eu só vou ler elas, mas todas elas vão falar do que significa a necessidade da garantia de mobilidade da priorização dos pedestres. Mas o artigo 1º diz, apresenta o plano viário do município de Sarandi como instrumento de planejamento de caráter dinâmico vinculado à realidade urbana e rural e a serviço do desenvolvimento da comunidade local, do bem-estar da sua população e da ação governamental nos seus múltiplos aspectos. Enfim, toda a legislação municipal reproduz os princípios da política urbana e da legislação urbanística nesse país. A minha pergunta, não foi observada a legislação do autônomo e soberano município de Sarandi?
Professora, eu vou pedir licença ao Clarete aqui para responder a senhora. Boa noite. Esse projeto que acabou sendo desenvolvido pela Viapar, ele era um estudo da própria prefeitura de Sarandi, que foi pego como base e desenvolvido depois. Entre outras coisas, ele contém 2 quilômetros de ciclovia que não existiam, tá? Além das guias para pessoas com dificuldades de locomoção nos cruzamentos novos. Então, eu entendo... Não conheço a lei a fundo como a senhora, tá? Mas entendo que era um interesse do município, era um estudo do município, tá? E era um interesse da população local, inclusive.
A próxima pergunta.
Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar primeiramente a comunidade que pela primeira vez se organiza para discutir um assunto tão importante como esse que nós temos aqui na cidade de Sarandi. Eu sou Hilário Gomes, sou jornalista há 24 anos aqui na cidade, sou primeiro vice-presidente da CIS, estou representando aqui o presidente José Ricardo Pereira e toda a comunidade comerciantes daqui da nossa cidade. O que nós entendemos, que a CIS entende, é que o comércio de Sarandi saiu bastante prejudicado com essa obra. Não que a obra não seria viável, seria sim. Nós precisamos de uma ligação entre a zona norte e a zona sul da cidade. O comércio da Londrina da zona sul e o comércio da Londrina da zona norte. No entanto, nós já fomos prejudicados lá atrás, quando o contorno norte desaguou aqui na cidade de Sarandi. Se não tivesse desaguado, com certeza, nós não precisaríamos dessa trincheira hoje. Nós fomos prejudicados quando nós pedimos que fosse feita uma rotatória na Avenida Rio de Janeiro, ligando a Avenida Rio de Janeiro com a Avenida Maringá. Nós não fomos atendidos. Fizeram lá uma coisa bastante simples, bastante acanhada, e não... considerando naquela época que Sarandi já tinha 80 mil habitantes. Hoje nós estamos com 100 mil habitantes, uma cidade próspera que cresce graças aos seus, à sua população. No entanto, a gente vê que a Viapar priorizou bastante a passagem dos veículos por baixo, mas não priorizou o atendimento à nossa população dos dois lados. O viaduto, por exemplo, da Londrina, olhando para quem sobe a Avenida Londrina, o muro do viaduto dá exatamente quase no meio da Londrina, quase no meio da avenida. E aí tem o problema da Borsari Neto. nós estivemos verificando alguns veículos, por exemplo, como ônibus que vem pela Avenida Antônio Volpato e entra para Pedro Galindo Garcia, ele tem dificuldade, inclusive, de entrar. Um ônibus, não é uma carreta, não é um bitrem. Ele tem dificuldade. E lá é muito mais largo do que esse viaduto que está sendo proposto, que é ser inaugurado. Portanto, nós tivemos já problemas de infiltração ali perto do viaduto da Londrina. Hoje nós estávamos vendo lá que a Viapar estava quebrando a calçada do lado direito, quem sobe a Borsari Neto, e a gente também presenciou, e muita gente que estava lá ficou até preocupada, que o simples baque do veículo que estava utilizando para quebrar a calçada tremia totalmente o viaduto. Entendeu? Não sei se isso é natural, mas estava bastante trêmulo, chacoalhando bastante. Então, nós, como representante da CIS, nós estamos muito preocupados. Preocupados com o comércio, porque esse ano já não vamos ter os enfeites de Natal. Já não vamos ter uma campanha para os nossos comerciantes. E ainda nós estamos com esse problema das duas passagens, que impede o usuário da Zona Norte passar para a Zona Sul e da Zona Sul passar para a Zona Norte. Quem está na Zona Sul, o que acontece? Pega o primeiro ônibus e vai para Maringá. E fica e deixa os comerciantes a ver navios. A pergunta é o seguinte: o que a Viapar? A Viapar diz que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Mas, se não puder, a população vai ser prejudicada? É isso que nós gostaríamos de saber.
Respondendo ao jornalista, diferente do que foi colocado pelo representante da sociedade civil, o viaduto da Avenida Londrina, ele tem 9 metros de largura, tá? Então passa tranquilamente, não vai passar espremido, como disse o representante, passa tranquilamente. Quando você precisa, numa rodovia normal, você precisa de 3,60 metros de largura para um veículo transitar tranquilamente. Naquele local ali, está ficando com 4,5 metros cada pista, na Londrina e na Borsari Neto. Então, o problema de circulação de veículos, tanto na Borsari Neto como na Londrina, está sendo resolvido. Aquele problema que existia naquele cruzamento da Londrina não vai existir mais. O trânsito da rodovia vai passar todo ele por baixo, está segregado. Então, quem não tem que entrar em Sarandi vai passar direto por baixo, não vai ter problema. A questão de passagem de pedestres, como o Diogo disse, foi pensado, foi projetado e foi executado uma ciclovia que vem desde lá de Maringá até a Avenida Londrina. Eram previstos 4 passagens para pedestres, com 2,20 metros de largura cada uma. Atendendo a solicitação da prefeitura, uma está sendo tirada e está ficando 3. Então, diferente do que foi colocado anteriormente já também para mim, é suficiente para o fluxo passar de pedestres tranquilamente. Como é um cruzamento semaforizado, o pedestre não vai ter risco de ser atropelado. Ele está sendo protegido por sinalização para pedestre, tem travessia de pedestre sinalizado, vai ter, e vai estar o trânsito parado para ele poder ultrapassar a avenida. Outra questão que está sendo colocada em relação aos comerciantes, a gente está acelerando o que é possível. Ontem, hoje, nós já colocamos o trânsito da Avenida Bornia, se não me engano, a Avenida Bornia lá, Ademar Bornia, interditamos lá, colocamos ele para baixo na pista que vai ser a rodovia, para poder fazer a ligação do viaduto da Avenida Londrina e da Borsari com a Marginal. Então, isso daí, dentro de mais alguns dias, o trânsito no sentido norte-sul, nos dois viadutos, vai estar liberado. Vai estar dependendo, única e exclusivamente, da parte de semaforização, que, pela informação que eu tenho, já está licitada e já está sendo preparada para ser colocada. Então, nos próximos dias, a preocupação da Viapar entende que nesse período de Natal ela tem que acelerar o que for possível para fazer isso daí. Então a gente está soltando provisoriamente, sem estar completo o serviço debaixo do viaduto, para poder viabilizar, poder tentar minimizar os prejuízos financeiros que talvez algum comerciante possa estar existindo. Certo? Essa é a posição da ViaPar.
Próxima pergunta.
Edmar.
Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Olha, a minha pergunta é bem simples. Bom, eu sou o Jundimar, da Rádio Web Jundimar Celso, e é mais sobre a Borsari Neto, aquele, né, que via tudo descontrolado, né? Ficou, a minha pergunta simples é a avenida subir ou descer, né? Como vai ficar para o povo estar indo para lá? Se vai ser feito outro, como foi dito, a passarela, né, para o pessoal passar, se vai ficar daquela, porque eu acho, na minha opinião, não sou engenheiro, né, sou apenas povo, que muitas vezes não conhece nada, e na minha opinião deveria ser transversal aquele lá para poder entrar numa rua outra, a Pedro Galino com a Borsari Neto. E de repente ficou uma rua bem em frente de um comércio, atrapalhando ali o comércio, atrapalhando quem for, vai subir, né? Lá na rádio nós comentamos, lastimamos, porque eu acho que esse projeto tinha, como o Sarandi tem vereadores, os vereadores, como, né, o engenheiro, deveria estar mais ciente desse assunto, como ficaria no futuro. Porque, segundo o marketing, o desenho da planta lá, estaria tudo reto. Né? O desenho da planta está tudo reto, a Borsari com a Pedro Galino, quando na realidade não é. É. Então, o que, poderia, o que está sendo feito, o que se pensa para essa viabilizar Borsari com a Pedro Galino? Fazer só a passarela? Seria isso? Mas e o carro que vem da Pedro Galino? Vai ir para Maringá? E o que sobe para da Borsari Neto? Eles vão vai poder retornar, porque aí fica contramão. Vai ter que ir para Maringá, contornar lá na Rio de Janeiro, na... o contorno lá da Rio de Janeiro, seria isso?
Não, obrigado. A circulação de veículos nesse projeto, a Avenida Borsari Neto, ela desce em sentido ao bairro, certo? A Avenida Londrina sobe em direção ao sentido centro. Então, um veículo que está lá que vai para o bairro, ele vai descer pela Borsari Neto, que vai ter um sentido único, e vai subir pela Avenida Londrina. Ele não tem que ir lá, perto de Maringá, lá para voltar aqui. Ele vai descer, faz o binário na outra, na próxima rua que existe ali, e volta pela Avenida Londrina. Então, ele não vai ter que ir lá na frente. Como foi mostrado aqui, Avenida Pedro Galindo e a Avenida Borsari Neto são desencontradas. Se você faz um viaduto esconso, um caminhão não faz, um ônibus não faz a conversão de quem está saindo da marginal para entrar no viaduto. Ele vai passar por cima, lá vai bater lá na mureta, lá. Não tem jeito, certo? Então foi feito dessa maneira, desencontrado, e está mostrado no projeto que atende os requisitos técnicos para qualquer veículo virar ali. A tua colocação, não vai existir fluxo da Borsari Neto de lá para cá, do sentido bairro-centro. O fluxo vai ser feito pela Avenida Londrina. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Próxima pergunta.
É uma pena que não tem réplica, né? Porque uma audiência pública deveria ser mais democrática. Mas dizer primeiro, ao Clarete, nós somos leigos, né? Eu posso falar no que eu sou técnico, mas quem é técnico, só de olhar, eu costumo dizer o que as mulheres que passam lá falam, nem um servente pedreiro faria o que vocês fizeram ali, para começar. Primeiro, diminuir o raio da Avenida Londrina. O que é o raio? A largura da avenida. A avenida, que é a avenida, como se fosse a Avenida Brasil de Sarandi. É como se fosse a Avenida Brasil de Sarandi, é a Avenida Londrina. Você me diminuiu o raio, fez uma boca de garrafa ali. Você diminuiu pela metade, como já colocou o representante da Associação Comercial. Começa por aí. Coloca o pedestre junto com uma pessoa que vai dirigir um carro, um caminhão e uma carreta. E a todo momento eu ouço o engenheiro da ViaPar dizer, olha, não vai virar um bitrem, não vai virar uma carreta. Não... nós estamos discutindo aqui as leis. As leis são claras. Primeiro, os pedestres. Segundo, o transporte coletivo, né? Terceiro, vêm os carros. Em quarto, essas carretas. E eu vejo a insistência dos técnicos em não prestigiar a cidade, os moradores, os 100 mil habitantes da cidade. É nesse sentido, né, que a gente, como morador, e quando a gente foi desde, nós estamos já com 8 anos de luta para que resolva aquele problema, inúmeras vezes na Via Par, nós entendíamos que quando fosse fazer a ligação da Malondrina com a Londrina, você ia prestigiar a cidade. Não é verdade? Fazer o raio, o mesmo tamanho da avenida. Por que que não foi feito, Clarete? Segunda coisa, né, não dá para colocar... Dentro do código, está claro lá, não se coloca pedestre junto, né, com os caminhões, com os bitrem que vai virar lá. Inclusive, vocês estão quebrando lá, porque eu acho que vocês já viram o erro gritante que vocês fizeram. Um erro gritante. Inclusive, eu chamo o promotor de justiça a nós dar uma volta, doutor. Porque eu tenho certeza que o senhor olhar o que foi feito ali, até o senhor vai ver que foi um erro gritante que eles fizeram lá.
Como eu coloquei, a Promotoria de Justiça está tomando contato com essas reclamações, inclusive com as vossas reclamações, pela primeira vez hoje. Então, eu não vou emitir opinião nenhuma a respeito nem da vossa colocação, nem da de outras pessoas.
Não estou pedindo
para o senhor. Aguardo para ouvir, para ler o relatório feito pelo observatório.
Eu peço para o senhor ir lá conosco.
Aguardo para ler o relatório do Observatório das Metrópoles, da UEM. Vou verificar novamente o conteúdo das perguntas e colocações feitas pelas pessoas aqui presentes, para daqui a alguns dias poder ter algum material para ter algum posicionamento oficial a respeito.
Não, o que eu estou pedindo para o senhor é in loco. Gostaria que o senhor fosse no local, se o senhor não quiser ir conosco, com a comunidade, com os padres, com os pastores, mas que vá lá sozinho, pare de frente e olhe o que foi feito lá.
Bianco, finaliza.
Né? Eu queria só cumprimentar, um minuto para cumprimentar. Segunda coisa, Clarete, segunda pergunta. Quando você pensa na cidade de Sarandi, e aí eu falo para todos os líderes da mesa aí, né? Você pensa uma obra, e quando a gente foi até a Via Par, quando a gente foi e cobrou inúmeras vezes para o DR, DENIT, e de um lado para o outro, a gente pensou na cidade de Sarandi, nos 100 mil habitantes. Porque o tráfego pesado, e aí eu chamo a comunidade. Olha, quando faz o contorno norte, joga o tráfego dentro de Sarandi. Inclusive está caindo as placas em cima dos moradores, toneladas. Nós, inclusive, já indiciamos o DENIT, já chamamos a responsabilidade do DENIT. Está caindo as placas de concreto em cima dos moradores que entram para o panorama. É o descaso feito pelo DENIT, aí depois vem um descaso feito pelo DR e pela Via Par. Porque ali, você pega Pedro Galindo Garcia e dá de frente com o comércio, é impossível, num país onde a gente tem inúmeros recursos, fazer um negócio desse. E aí o Clarete vem a todo momento citar os bitrem, as carretas. Nós estamos querendo saber o povo de Sarandi. Nós queremos saber dos ônibus de Sarandi, dos carros de Sarandi, e não das carretas.
Dirija a pergunta.
É isso que eu queria saber. O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Vocês vão retirar aquelas passagens lá que está ilegal, inconstitucional, as passagens junto com as pessoas. E não dá. E aí, doutor, vou dizer uma coisa. Aquilo é um crime. E eu chamo o senhor a ir lá e chamar o Ministério do Trabalho, que é um crime. O que está lá, se a pessoa que toma um remédio está passando por cima daquele local, está passando, doutor, estou chamando aqui, estou pedindo desesperadamente para o senhor vá lá ver. Lá, inclusive, são 10 metros, né, Carete, de altura, aquele viaduto. As pessoas estão passando, doutor, de bicicleta, criança, carrinho de bebê, por cima daquele local. Eu estou mentindo, comunidade? Se cair uma pessoa ali dentro, doutor, vai ter uma tragédia. E aí nós não sabemos nem o que fazer, o que a população vai fazer. Vai acontecer o que acontecia lá no contorno da Rio de Janeiro. E nós já estamos chamando a atenção da Via Par há um ano, doutor. E aí eles começam a fazer uma obra, acelerar a obra, tem pessoas pintando sem cinto de segurança, penduradas em cima do viaduto. Quero fazer uma denúncia pro senhor. Pendurada pintando.
Por gentileza.
Um absurdo aquilo lá. E a pessoa passa, e se cair lá, doutor, vai falecer e vai morrer naquele local. E aí, ó, é um absurdo que está sendo feito ali. É um...
A palavra...
Respondendo ao Bianco, a questão da proteção sobre os viadutos, ela está em execução. Nós estamos protegendo toda a extensão do muro, já está sendo colocado a proteção, um gradil de proteção. Então, não vai existir o risco de alguma pessoa cair e se jogar lá. Essa proteção é justamente para isso. em cima dos viadutos também vai ser colocado. Vai ser colocado, não foi colocado ainda, nós estamos fazendo um corrimão especial, uma proteção especial, que dê inclusive um corrimão para as pessoas se segurarem naquela posição e atravessar de maneira mais fácil. Respondendo a outra pergunta, contestando a posição do Bianco em relação à passagem de pedestres, ela não está misturada com veículos. Existe uma altura diferenciada, separada, de tal maneira que o veículo não vai atingir a pessoa que está passando pelo local destinado a ela. Então, não tem esse risco de um carro ir lá bater neles, certo? E é isso que eu tinha a colocar.
Próxima pergunta.
É o vereador Nelson Lima.
Boa noite a todos. O meu questionamento, basicamente, já se encontra com o Garjete ali.
Oi, som.
Alô? Tudo bem. Estão me ouvindo aí, né? O meu questionamento, basicamente, já se encontra no ofício que já passei as mãos do Garrete ali. E também, só o que eu teria que falar, praticamente já foi questionado aqui também, mas só complementando, na verdade, eu não sei se a Viapar tem conhecimento da situação ali nas marginais, né? O que o viaduto, a construção do viaduto tem ocasionado ali para algumas construções, inclusive a Caixa Econômica e o posto de combustível, né? Que tem umas rachadura tal que se o IAP fazer uma vistoria ali, vai embargar ali o posto de combustível. Então, é basicamente uma denúncia que eu estou fazendo, não sei se os senhores têm conhecimento, e se tiver, qual seria, o que poderia ser feito para resolver esse problema, além de algumas rachaduras que foi vista também nos pilares ali do viaduto. Muito obrigado.
Com relação às fissuras que apareceram na parede de contenção, não é a parede de contenção, aquela parede ali, ela tem a função puramente estética, ela foi colocada ali um fechamento daquela obra, ela tem função puramente estética. A segurança da obra, a contenção do maciço, ela é feita pelas estacas, a cada 1,5 metro, 2 metros, conforme o projeto, pelo atirantamento do muro e pelas vigas de coroamento que passa sobre as estacas. Então, a segurança, primeiro são fissuras que apareceram ali, essa fissura são devidas à concretagem, concretou-se uma faixa de 1,20 m, concretou-se outra faixa de 1,20 m e mais outra até chegar em cima. Então, essas fissuras que apareceram são referentes a essa diferença de idade de concreto, certo? Então, não, a segurança da estrutura está perfeitamente garantido pela obra em si, pelas estacas, pelo atirantamento que existe, e pela viga de coroamento. O Ministério Público enviou um questionamento para a Viapar, basicamente o seu questionamento, e esse questionamento vai ser respondido oficialmente ao Ministério Público nos próximos dias, com a emissão de um laudo de técnicos terceiros, não da Viapar, de técnicos contratados, especialistas nisso, para apresentar ao Ministério Público e a toda a população. Ok?
Matheus.
Boa tarde a todos. Sou o Matheus, estou representando a Associação de Moradores do Jardim Castelo.
Primeiramente, eu quero resgatar um pouco da história para lembrar, então, de como foi concebido Sarandi e Paissandu em relação a Maringá. Primeiramente, é interessante relembrar a história para a gente poder chegar no questionamento que eu quero fazer para o doutor engenheiro. A política de urbanização de Maringá é uma política de urbanização exclusora, em que o capital imobiliário manda no preço dos terrenos em Maringá. E ela colocou preços que nós não conseguimos pagar lá, porque todos aqui também têm direito de morar numa cidade bem arborizada, bonita, asfaltada, mas nós não conseguimos fazer isso. Nós viemos morar em Sarandi, onde nós compramos as nossas propriedades. E aí surgiu Sarandi, surgiu Paissandu. Outra coisa que é importante relembrar, que nós moramos aqui e todos os dias nossos trabalhadores saem para Maringá, de carro, de bicicleta, dona de casa, né, diarista, pedreiro, servente, aquele servente que coloca a sua marmitinha na bicicleta e vai lá e pedalar lá para construir os prédios da bonita Maringá. E o que a gente quer aqui hoje, sabe, é tentar resgatar um pouco disso. Nós queremos dignidade, promotor. Nós queremos ser tratados como cidadãos de verdade. Porque eu quero fazer uma pergunta para o engenheiro, se ele faria uma obra dessa, um viaduto desse, em Maringá. Eu tenho certeza que ele não faria. Será que ele faria um viaduto desse, espremendo a rodovia, igual a Helena Guaipó? Ele não faria. Marialva tem contorno, Mandaguari tem contorno, Mandaguaçu tem viaduto, Trincheira tem tudo o que precisa. Daí a Viapar vem, além daquela obra, né, daquela coisa horrível que fizeram na nossa cidade, que foi descarregar o trânsito lá. Aí a Viapar vem e rasga, só para finalizar, e rasga uma obra daquela que vai interferir na nossa vida, o resto da vida da cidade. Não discute com a comunidade, não nos perguntou ao mínimo qual era a melhor opção para nós. Vem aí e faz uma obra como essa. Então a minha pergunta é, até quando vai se fazer obra sem discutir com a comunidade? E se você faria uma obra dessa em Maringá?
Em Maringá existe uma trincheira que você mesmo citou, exatamente igual a essa daqui na Avenida Guaiapó. Tá? Então é uma intervenção conhecida, certo? Que não divide a cidade em duas. A cidade já nasceu dividida, me desculpem, certo? A rodovia está aí antes da cidade, então ela já nasceu a rodovia. Era uma época em que se pensava que a rodovia era um indutor de crescimento. Então, se passava com a rodovia por dentro de todas as cidades. Marialva é assim, Mandaguaçu é assim. Apucarana, a principal praça da cidade de Apucarana, é uma rodovia. Eu sei disso porque a gente é responsável por aquela rodovia naquela área. Então, o problema não foi colocado, não está sendo colocado pela Viapar. Diferente do que várias pessoas também colocaram, foi discutido, foi apresentado e foi aprovado pela Prefeitura e pelo DR a execução da obra. A Viapar não impõe projeto nenhum. A Viapar manda o projeto, mandou o projeto para cá, apresentou o projeto aqui nessa Câmara, certo? E foi aprovado. Então ela executou. Se quer se mudar o projeto, se quer se alterar alguma coisa para melhorar, é possível. Vamos discutir, vamos conversar. Como eu já tinha falado anteriormente, a Viapar está disposta a tentar ajudar a qualquer moção que se faça junto ao governo do Estado ou à Prefeitura para que se possa melhorar essa situação. Certo? Agora a Viapar não tem autonomia, não tem autoridade para fazer isso por conta e risco. Ok? Obrigado.
Próximo, Paulo Sérgio.
Já foi informado que não vai ser fechado. Não vai ser fechado. Pelo menos pelo projeto que está indicado, não vai ser fechado.
Próxima pergunta, Aldo Santana.
Não, vai ser.
Só mais um detalhe. Essa é a pergunta que eu faço para o senhor. E o senhor
Antes de passar a resposta do engenheiro, eu gostaria, como presidente da comissão, dizendo que esta obra houve-se uma audiência pública, que foi de conhecimento, publicado a todos, e o senhor Aldo, como é envolvido na política, teve conhecimento dessa audiência do ano passado, que teve aberto para a comunidade, como está acontecendo aqui. É uma discussão onde todos têm o direito de discutir, falar, é audiência pública para discutir esses assuntos. Então, você teve conhecimento disso também, você participou junto com a gente. Pode repetir a pergunta. Vamos ouvir a resposta do engenheiro, por gentileza. Com certeza.
Respondendo ao questionamento do cidadão, vai ser colocado nos dois viadutos, dos dois lados, uma proteção melhor do que está do outro lado, do que está na proteção do muro longitudinal, para que, inclusive, pessoas com alguma dificuldade de locomoção possam se segurar no corrimão. Então, está sendo providenciado, está até a hora da liberação dessa obra final, vai estar colocado essa proteção para não deixar ninguém cair e para que as pessoas possam atravessar tranquilamente ali, tá?
Próxima pergunta. E o último, Belmiro. A questão é a seguinte, nós estamos aqui presidindo da melhor maneira possível, com bastante clareza, tá? Porque eu sou sarandiense também de nascimento e eu tenho total interesse para que as coisas aconteçam do melhor para a cidade, tanto é que essa audiência que nós provocamos, estamos aqui, é porque todos nós queremos o melhor para a nossa cidade de Sarandi. Ninguém quer o mal da nossa cidade. Tanto é que está aberto para todos discutirem. Então, após o vereador presidente Belmiro usar da palavra, eu vou abrir uma exceção para o padre também fazer a pergunta dele.
Boa tarde, senhoras e senhores. Eu gostaria de agradecer a presença do doutor Vladimir Garbujo, que mandamos o convite, doutor Alexandre, o Bauer, representante da UEM, a Viapar, padre Décio e a comunidade, especialmente a comunidade. Agradecer também a presença do prefeito eleito, Walter Volpato, o vice, Zé Luiz, muito obrigado, Juninho, enfim, a comunidade toda. Eu gostaria também de falar para o Aldo que a audiência pública já tem o nome de pública, não é audiência dos vereadores, não é só os vereadores que têm conhecimento. Portanto, não tem só as pessoas citadas aqui, os doutores e os engenheiros e os representantes da comunidade estão todos aqui. Se hoje se senta, se reúne para discutir, foi feito isso no passado. E não só com os vereadores, foi com a comunidade. E tem mais uma coisa, vereador é vereador, não é engenheiro. Por isso tem engenheiro aqui para dar explicação. O vereador acompanha o que acontece na cidade, como vocês acompanham na audiência pública e que tem a assinatura de vocês quando foi feita a primeira audiência pública. Muito obrigado pela presença de todos e gostaria de fazer uma pergunta para o Diogo. Diogo, não sei se você foi feliz na sua colocação quando você falou que aquela distorção que nós vimos no telão, que vindo um bitrem, sentido Maringá, provavelmente, não importa o sentido, que eu não estou me recordando, e que aquela saliência favorecia para o bitrem fazer a curva e entrar e passar para o outro lado. E que se fosse reta, o bitrem não entraria. Foi isso que o senhor falou? Ficaria dificultoso fazer essa conversão. Certo? Aí eu pergunto, e na Londrina, que ficou-se reta, o bitrem não faz, então, a conversão?
Não.
A questão do viaduto da Borsari, que foi apontada, é a seguinte. Na situação que ele está lá, o bitrem gira. Se ele fosse esconso, o bitrem não giraria. Então, foi isso que foi dito. Não sei se é a pergunta.
Se ele fosse reto.
Não, ele é reto. Assim. O que não é reto é a avenida Borsari com a Pedro
Ganim. Naquela conversão que faz para poder o bitrem entrar. E na Londrina... Que
não, a Londrina é,
é
contínua, ela não é desvinculada. Então...
Mas o viaduto da Londrina, eu estou falando de um bitrem que vem paralelamente para entrar, não o que está passando.
Não, perfeito, é a mesma coisa. O projeto foi feito para o veículo tipo passar. Então, carreta entra nos dois viadutos.
Então é isso, eu agradeço a presença de todos, principalmente da comunidade, dos engenheiros... dos vereadores. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
Padre João Caruana.
Padre João.
Com a última pergunta, padre.
Menos de 2 minutos, tá certo? Então, muita coisa positiva foi falada. Eu acho a conclusão deve começar daquela que a senhora falou sobre a lei orgânica da cidade, hein? E sobre que o advogado colocou todos aqueles pontos. E aqui tem o candidato eleito Volpato, quero dizer que ele sempre estava um pouco perto do trabalho dele de escutar. Agora, um dia ele falou aqui que entre os problemas que ele vai enfrentar, esse problema é de menos, é pequena, ele falou. Que eu convido o Volpato para começar com este problema pequeno, para a cidade ficar unida. Aquela ideia de túnel que o padre... partilha, não é fazer outro projeto, mas fecha onde está. Então, e ficam sabendo que o dinheiro que foi gasto aqui é em vez do contorno de Sarandi. Imagina que dinheiro precisava. É porque o que fizemos agora? Só tiramos terra. O projeto só tiramos terra. Só. Entendeu? Então, em vez de fazer um contorno como Mandaguari, uma cidadina tamanho de um setor em Sarandi, tem, e nós não temos, ponto.
É o que eu disse já anteriormente e volto a dizer... A ViaPar está disposta a ajudar a qualquer modificação, qualquer projeto que seja tentar se melhorar essa situação. A ViaPar vai ser parceira, vai tentar ajudar, vai tentar fazer pressão em Curitiba, no governo do estado, para conseguir isso daí. A proposta que foi colocada era de se resolver o cruzamento da Avenida Londrina com a rodovia. Isso daí está sendo resolvido, certo? Não vai existir mais o problema, o conflito que existia antigamente ali. Muito embora a prefeitura sempre colocou prioridade no trânsito da Avenida Londrina em detrimento da rodovia. O tempo de semáforo, quando existia o semáforo, era muito maior no sentido da Avenida Londrina em relação à avenida, à rodovia. Então, hoje, a hora que for liberado os dois viadutos e o trânsito da rodovia for colocado no rebaixamento, o problema de cruzamento daquelas duas avenidas estará resolvido. Pode não atender o que o padre gostaria, o que a população gostaria, de se colocar um jardim, que pode ser feito, pode ser projetado a qualquer tempo, a qualquer hora. Certo? Então vamos correr atrás, vamos tentar buscar recursos para que se faça isso. Essa é a minha posição.
Devido ao encerramento chegamos ao final da audiência, nós queremos aqui agradecer a mesa composta, os engenheiros da ViaPar, que prontamente veio para atendê-los, os representantes da comunidade, a promotoria, aqui conosco, engenheiro da prefeitura, a comunidade presente, a comunidade presente, queremos agradecer às autoridades presentes, ao futuro, ao prefeito que vai tomar posse a partir do ano que vem, Walter Volpato, o Zé da Gráfica, seu vice, que está aí presente, secretariados, imprensa falada e escrita. E nós chamamos para essa audiência, onde nós estamos tirando, todos nós aqui, um grande resultado, porque houve alguns comprometimentos, alguns pontos que foi apresentado aqui em plenário, e a qual a Câmara de Vereadores, juntamente com a comunidade e os representantes tanto do Poder Legislativo, Executivo, aos deputados também, que vamos envolver eles para que possamos trazer as melhorias que se faz necessário para esse viaduto tão sonhado das nossas famílias sarandienses. Sabemos que tem alguns pontos que precisam ser feitos e nós iremos continuar o nosso trabalho cobrando e sempre fazendo essa audiência pública, trazer a comunidade aqui para que você possa ter a sua voz, a sua participação, as suas ideias. Esse é o interesse de manter a ordem e decência e organização, para que todos nós que somos daqui possamos ter algo positivo em benefício às nossas gentes. Agradecendo a todos presentes, declaro encerrada a sessão. Podemos falar. Mas já houve assinatura, já passou pela mesa aqui? Já passamos aqui. A lista vai passar para eles, que por nós aqui já assinou. Está tudo assinado, conforme pediu.
O papel já está...
Sim, deixa eu fazer meus... Sim. Eu quero... Bianco, você já teve a sua voz. Nós queremos, neste momento, encerrar a audiência pública e estaremos conversando aí para essa comissão que você está falando, que nós já estamos fazendo esse trabalho também, e vamos colocar outras pessoas para compor esta comissão. Tá? Sim.
Já foi assinado.
Sim, já foi assinado. Já foi assinado. E vamos pegar outras pessoas para assinar junto.
Está na mão
sim,
do padre.
Já está feito. Você está falando uma coisa que está feito já. Então, eu declaro encerrada a audiência. Muito obrigado a todos.